Estamos aqui mais uma vez nesse universo maravilhoso que é a internet. Estamos aqui no podcast número 3 e hoje nós temos convidados, é isso. E ele já vai chegar se apresentando.
Fala galera, boa noite. Me chamo Gabriel Azevedo, tenho 23 anos, né, estudo educação física na UFC. Tá com um ano que eu tô enrolando esse TCC, mas agora vai sair.
Agora vai. UFC é a Universidade Federal do Ceará.
Exato.
Beleza.
Mas poderia ser o UFC do MMA também, né?
Porque é uma luta se formar, é isso.
Poderia.
Tá bom. Entendi o trocadilho que eu mesmo fiz. Tudo bem. E temos aqui também meus companheiros de mesa. Estamos aqui com ele.
Davi.
Grande Davi. E ele também.
Eduardo Augusto.
O cara que deixou de ser apresentado no primeiro programa.
Sempre lembrado.
Eu sempre vou contar essa história, cara. Então vamos lá, hoje o podcast é voltado pra galera de educação física, né? Pra quem não sabe, Eduardo é formado, graduado em educação física. O Gabriel aqui, graduando. E o Davi?
Eu fiz educação física no colégio.
Que sensacional. E tamo aí, eu tô da mesma vibe, Davi. Tamo junto, cara. Então vamos lá, né? Começando aqui, perguntando um pouco sobre o que é educação física. Por que nós temos esse nome, educação física, primeiramente, né?
Cara, que pergunta escrota, bicho.
Já começa já a vacalhar.
Puta falta de sacanagem. Cara, é uma das grandes discussões da educação física, né? O que é educação física. Então tem livros só falando o que é isso, o que é educação física e tal.
Entendi.
Qual o seu objeto de estudo.
Uhum.
Porque se a gente for pelo movimento, a fisioterapia também trabalha com movimento. Outras profissões trabalham com movimento.
É, isso é uma
então,
coisa bem...
Então, a educação física realmente engloba vários aspectos, né?
Uhum.
Os biopsicossociais da saúde aí.
Entendi.
E da educação também.
Certo.
Complicado.
O primeiro momento que a gente tem contato com a educação física é no colégio, né? A maioria das vezes, a educação física propriamente dita. O nome do episódio é Aula Teórica Pode, porque, enfim... a gente tem essa discussão. Se existe aula teórica de educação física, né? No colégio. Assim, é bem, bem complicado. Pelo menos eu não lembro de muitas vezes que eu tive aula teórica, né? Foram mais aulas práticas. E aí, o que é que vocês contam, né? Como é que a gente tem essa divisão da educação física, aula teórica, aula prática?
Pronto, alguns municípios, inclusive, eles dedicam, né? E eles meio que já deixam... meio que ordenado, organizado, para sempre na semana existir uma aula teórica e uma aula prática, né? E isso varia também de acordo com o município, de acordo com o estado, né?
Legal.
Mas eu acho que mais do que... Antes da gente tentar definir o que é a educação física hoje, né? Seria mais interessante a gente traçar um apanhado geral aí de como é que a educação física vem se desenvolvendo desde do tempo aí do Brasil Colônia, né?
Sensacional. E como é que vem desde o Brasil Colônia?
Já existe educação
já
física.
Já existe educação física. É isso.
Bom, assim, se a gente for falar de história da educação física, né? Normalmente, os autores, eles dividem a educação física, o formato da educação física, em 5 grandes partes, né?
Sim.
Essas partes seriam a parte do Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil na época da... Perdão, Brasil República, o Brasil Contemporâneo e o Brasil Atual. Né? Começando pelo Brasil Colônia, né?
Só ressaltando aí que isso na educação física do Brasil, né? Mas a educação física, na verdade, vem lá dos gregos e dos romanos,
gregos,
né? Então, tanto que o símbolo da educação física é um símbolo grego e tudo mais. As Olimpíadas surgem aí do movimento da educação física. Isso porque lá na antiguidade eles... valorizavam muito, né? Tanto o aspecto físico quanto a lógica, a filosofia, a matemática, enfim.
No final das contas, a pessoa tinha que fazer de tudo um pouco, né? Tratar do corpo, tratar da mente,
sim.
Né? Tudo
pronto.
Tá bem.
Antes de chegar no Brasil, é só fazer um super apanhado geral da educação física. Tem essa noção aí da antiguidade de ser tudo junto.
Sim.
O físico... o mental, o psicológico, a lógica, a filosofia e tudo mais. E aí, já avançando muito no tempo, na Idade Média, o corpo, né?
Sim.
Ficou como um pecado, né? Tratar o corpo era considerado pecado. Então, a educação física e as práticas esportivas, as práticas corporais, foram muito estigmatizadas nessa época, né?
Sim.
Então, quem tratava do corpo realmente era pecador e tudo mais.
Entendi.
E aí, depois, com o iluminismo, veio essa, o antropocentrismo, e aí começou a voltar esse movimento do corpo, né? A valorização do corpo e tudo mais.
É, em termos assim, de história, é meio que um ciclo, né? Que se repete sempre. Uhum. É uma coisa pro sim, depois uma coisa pro não, e sempre vai se alternando. É igual a moda, né?
Sim.
Uma vez é o salto com o salto fino, depois o salto grosso, né? Mas é até uma curiosidade aí na época dos gregos, né? A gente tem datado aí que as próprias práticas corporais, como a luta, o pugilato, né, o pancrácio, os esportes que antigos, né, uhum, eram praticados até com os corpos nus, né? Então,
sim,
a gente via os homens aí se agarrando, né,
uhum,
e tentando dominar o oponente, uhum, totalmente despidos, né, porque naquela época, como o Eduardo falou, a questão do corpo era muito... O corpo era muito exacerbado naquela, sim, época.
Vide as estátuas gregas e romanas, né?
Exato.
Pode ser. E aí a gente chega no Brasil, né? Dando um super salto temporal. A gente tá passando um pouco aí da história da grega, né? No caso, início e tudo mais. E a gente veio pro Brasil, que é mais ou menos o que a gente quer falar. Mais ou menos não, é o que a gente quer falar, mas...
É o que importa.
É o que importa aqui no podcast, né? A gente quer falar um pouco sobre a educação física no Brasil, enfim...
É nossa realidade, né?
Nossa realidade, exatamente.
Deixa eu só fazer mais uma ressalva. Porque
diga lá.
Em tudo a gente tende a colocar as coisas na visão greco-romana, né?
Uhum.
E aí tem tantas outras civilizações super importantes que a gente deixa de falar. Mas tipo, os fenícios eram ótimos remadores e nadadores.
Uhum.
Era um povo extremamente... Praticavam muitos exercícios na água, né? E aí eram exímios remadores e nadadores.
Sim.
Já no lá na Ásia, teve os movimentos dos samurais, teve as lutas, o Gabriel pode falar aí melhor do jujutsu e tal, uhum, jiu-jitsu.
É, assim, na Ásia, né, considerado o grande berço das lutas, né, do mundo, se tratando até assim, da Ásia pro MMA, que é o esporte mais, uhum, atual, né?
Sim.
Tem uma relação total porque... Na verdade, antigamente, né, os samurais, eles praticavam algumas artes marciais, ou seja, artes feitas para matar, que englobavam todos os movimentos do corpo, chute, soco, manipulação, sim, de armas brancas, uhum, etc. E a partir disso que foi se desenvolvendo algumas linhas de artes, né, foram se desenvolvendo a partir dessas artes marciais, na verdade, uhum, algumas linhas de luta, né.
Sim,
o judô,
sim, sim,
por exemplo, veio do jiu-jitsu, né, que o jiu-jitsu era uma arte marcial, né, que, uhum, englobava todos esses elementos que eu falei. E o Jigoro Kano, né, que é um considerado pai da educação física no Japão, ele que foi o cara que organizou parte desses elementos, principalmente as técnicas de queda,
uhum,
né, projeção, com fins educacionais também para o Japão, né? E daí que surgem várias outras modalidades, como o próprio Brazilian Jiu-Jitsu, que tem uma relação com o jiu-jitsu e com o judô, uhum, né, aqui no Brasil, e por aí vai. Aí é história para outro episódio.
Como é o nome do cara do Japão?
Jigoro Kano.
Mas o Kano é tipo sufixo?
Não,
é...
Jigoro Kano. Kano de Kano do Mortal Kombat.
Kano do Mortal Kombat. Tá bom, sensacional.
E aí a gente pode pular então pro Brasil, né? Já que a gente tava falando das outras civilizações, uhum, a gente pode chegar no Brasil com os índios e tudo mais. E aí...
Pronto. Então, assim, a primeira grande organização. Ou melhor falando, né, a primeira grande movimento que a gente pode falar em se tratando de Brasil Colônia, a nossa referência mais básica que a gente tem do Brasil Colônia é a questão dos indígenas, né, porque o Brasil foi colonizado aí por volta do ano 1500,
uhum,
e os indígenas já praticavam, já tinham algumas práticas corporais aqui, como jogos indígenas, jogos tribais...
Uhum. Ainda há, né?
Ainda há.
Esses jogos.
Tem jogos brasileiros e tem jogos mundiais indígenas. Então, realmente,
caraca,
é uma cultura muito
sensacional,
muito forte,
né, cara? Isso divulgado. É muito, muito interessante que a galera fala. O Brasil foi descoberto em 1500. Tem uma galera,
que,
né, cara?
Tudo que rolou até 1500, né?
Eu até falei no trabalho uma coisa bem parecida com isso. Que a galera fala de Colombo, América, não sei o quê. Aí eu citei aquele filme Apocalipto, né?
Sim.
Do Mel Gibson, que os índios já estão aqui, tem uma história gigantesca, uhum, e tal, e tem templos, tem uma porrada de coisa. E dando spoiler aqui no filme, quem não quiser ouvir, dá uma passada aí. Mas o final do filme são os portugueses chegando, né?
Sim.
As caravelas e tal. Uhum.
Ou quem não sabe, os portugueses chegaram aqui, viu? Que ainda não tá. Quem ainda não tá ciente
quem
desse.
Quem não estudou,
desse,
né? É. Essa parte. Exatamente.
Spoiler.
Isso é muito interessante. Eles chegaram aqui, é verdade. Pois é, cara, isso é muito interessante. O tanto de coisa que tem antes, né? Da galera chegar.
Só pra complementar aí, tem um livro muito foda que é Arma, Germes e Aço, né? Que aí ele discute o porquê da Europa ter tido esse sucesso na expansão de colonização e tal, ter utilizado as armas de pólvora. E como a Europa conseguiu conquistar tantos locais do mundo. E por que não os americanos ou os asiáticos fizeram isso? Né? Uhum. E ele traz essa discussão das armas, dos germes e do aço nesse processo de colonização.
Boa. Pronto. E outro elemento também do Brasil Colônia, além dos indígenas, com a criação de brinquedos, os jogos, etc., é também os africanos. Né? A gente sabe que pro Brasil teve um movimento de escravos aí da África. Uhum. E com isso foi, claro que eu não sou especialista em capoeira, né, mas os africanos aqui no Brasil, né, eles como uma forma de recrear e até de se defender, né, dos seus chefes, dos seus senhores, né, eles começaram a praticar um misto de dança com um misto de arte marcial, né, que na verdade
também
é um jogo,
um,
né,
jogo
chamado capoeira. Uhum. Né, e até tem até um, não sei se o Eduardo sabe falar melhor do que isso, sobre a diferença da capoeira Angola e a capoeira regional, né, mas são movimentos acrobáticos, né, ritmados, geralmente com berimbau, né, e cantados também, e é meio que um misto de dança com luta, e até como uma espécie também de mascarar a luta em si, né,
porque
é meio que um movimento verdade. Ritmado com...
Eu ouvi essa história tipo da capoeira que meio que foi proibida e tal, mas eu já ouvi também depois que era meio que boato, tipo, que não tinha essa história.
Mas realmente foi proibida na época, alguns anos atrás, né?
Tem um filme muito massa sobre isso, que é o Besouro, né? O Besouro é um dos filmes...
Ah, eu vi hoje no Netflix, eu vi passando e tal, mas eu não assisti. Não.
Viu, mas não viu, né?
É, eu vi que tinha.
Que a galera, os senhores lá, né, de engenho, não proibiam mesmo, né, a galera de dançar a capoeira, né? Dizia que era, sei lá, coisa pra matar, não sei o quê, e um dos pontos é eles falando que era uma dança, né?
Sim.
Não era uma luta, era uma dança.
Mas, na verdade, isso é uma máscara,
deles, né?
Porque, diferente do que muita gente pensa, a capoeira não é africana, a capoeira realmente é brasileira, né? Vem dos escravos. E aí, falando um pouco da diferença da capoeira regional e capoeira angola, se tiver algum capoeirista aí e eu estiver falando besteira, que corrija, por favor. Mas, atualmente, essa capoeira regional é essa mais de apresentação, né? A gente vê em todo canto aí, ganhando mundo, de realmente acrobacias muito grandes.
Até competição, né? Também.
Competição e tal. E a capoeira angola vem muito dessa raiz dos escravos mesmo. Como os escravos estavam nas senzalas, as senzalas eram muito baixas, escravos muito altos, eles faziam ali o movimento num plano muito baixo e simulando movimentos que eles faziam no dia a dia, tipo, sei lá, mexendo uma caldeira, ou então varrendo alguma coisa e tal. E a partir desses movimentos eles foram inserindo a música para justamente dizer que era uma dança, mas na verdade também era uma forma deles se protegerem, né?
Sim.
Porque se você levar um chute de um capoeirista, tu vai saber como realmente é uma arte marcial também, né? Além de ser essa dança, o jogo, realmente funciona como uma forma de defesa.
Enfim, passando para o outro período aí que a gente pode... Segundo grande período, né, do Brasil, né, em se tratando de educação física, foi a parte do Império, né? Quando o Dom Pedro I assumiu o Brasil, né, a gente pode dar referência que... primeiro, principalmente por referência europeia, né, a ginástica, a educação física é meio que confundido com a ginástica, né? Então, você praticar ginástica e praticar educação física é meio que sinônimos. E até hoje é assim, né? Basicamente.
Tem,
né?
Tem uma galera que fala. Fazer ginástica.
E já fez ginástica clássica. Hoje, né? Que é o sinônimo aí de exercício físico ou atividade física. E essa ginástica, né, era praticada principalmente nas escolas do Rio. Né? Até porque a família real ficou, né, no Rio inicialmente, né, para depois expandir para o Brasil. Então a referência do Império, né, que eu lembro até agora, é basicamente isso. Né? Foi iniciado nas escolas, as práticas de ginástica, né, principalmente no Rio de Janeiro.
Justamente por essa influência europeia que já tinham as bases dos movimentos ginásticos, né?
Uhum.
Então, como o Brasil era meio que um espelho do que estava rolando na Europa, essas práticas também estavam presentes aqui no Brasil.
Show.
Daí, no terceiro grande período, né? Que seria o Brasil República, depois de 1889,
uhum.
A gente inicia também a expansão dessa ginástica, dessa educação física barra ginástica, para outros estados, né, além do Rio de Janeiro. E ainda mais do que o Adaldo falou, a educação física no Brasil começa a ter referência muito forte de ginásticas europeias, né, como a ginástica sueca, né, a francesa, uhum. etc. Tu consegue descrever, Eduardo, como é que era mais ou menos a função dessas ginásticas?
Bicho, eram práticas mais higienistas, né? Voltadas realmente para meio que limpar as doenças da população, uhum. e tudo mais. Então, realmente eram práticas bem sistematizadas, nada lúdicas.
Uhum.
Práticas
metódicas,
bem pragmáticas mesmo, para o cara realmente ver se conseguia alguma saúde com aquilo dali, né?
Uhum.
Com o objetivo realmente de expulsar as doenças, se limpar a população ali, de uma forma geral.
A gente vê muito isso naqueles filmes de guerra antigo, a galera com aquelas roupas bem pesadonas, fazendo agachamento assim com a mão pra uhum. frente, essas coisas, né?
A calistenia surge daí também, né? Os exercícios com peso corporal.
Calistenia, que no caso é?
Calistenia são movimentos ginásticos,
uhum.
que se utilizam do peso corporal pra...
O próprio peso da pessoa,
exatamente.
No caso, é que
exatamente.
Vai...
E atualmente tem a calistenia, os movimentos calistênicos, que é... A galera também utiliza do peso corporal, só que com um intuito mais de estética e uhum. tal.
Até um pouco do que eu falei antes, né? Daquela questão dos ciclos, né? Uma uhum. coisa vai uhum. e volta, né?
Sim.
A
sim.
calistenia era muito forte nesse período. Uhum. Né? A gente tá falando aí, né, de meados dos anos... do século XIX.
Uhum.
Então, início do século XX. E a calistenia era muito forte nessa época, né? Principalmente é praticado na escola, né? E hoje teve o boom da musculação, né? Depois, mas hoje também a calistenia é muito forte, né? Só você procurar calistenia workout, né? No sim, YouTube, sim. que você vê aí treinos insanos dos caras.
Uhum.
Né? E muito foda.
Eu tô fazendo a minha calistenia aqui, levando o peso do meu busto, né? Pra lá e pra cá. É um tipo de calistenia isso aí, é pra levar o próprio peso, né? Tão aí na estatística, cara. E tem aquele movimento clássico do cara que se pendura no poste, tipo uma bandeira, calistenia?
É.
Aquilo ali?
É, só que não, na época, nem todo mundo fazia, né?
Uh-huh.
Mas...
E nem hoje também, nem todo mundo faz,
né? Treinamento do Goku lá no começo de Dragon Ball, que ele bota um casco de tartaruga nas costas e fica arando o campo.
Calistenia pura ali.
Olha aí.
Mas tem algumas séries de movimentos que até hoje são repetidos, vem da calistenia, né? Não. Nossa. Que os outros métodos também não utilizassem do peso do próprio corpo, né?
Uhum.
Mas aquela calistenia propriamente dita realmente era bem focada nisso.
Beleza.
Os agachamentos, os polichinelos, enfim.
Daí a gente tem agora o quarto grande período dos cinco, né? Que a gente fala de Brasil contemporâneo, né? Ou o Brasil na época da ditadura militar. Depois do Getúlio Vargas aí, teve a questão da ditadura militar no Brasil. E a educação física na escola tem uma ênfase totalmente militar, né? O esporte é muito exaltado, né, pelos militares, até como uma forma de exaltar o Brasil, né? Se o Brasil tá bom no esporte, né, o país tá bem.
Entendi.
Bem na fita.
O grande marco disso é a Copa de 70, né?
70,
exato. Toda a propaganda em volta da Copa de 70 e o patriotismo a partir do futebol.
Uhum.
E aí o esporte realmente foi exacerbado a partir dessa época, né?
Então, assim, nas aulas, por exemplo, de educação física na escola, inclusive uma curiosidade é que nessa época que foi obrigatório a prática de educação física até no ensino superior. Né?
Aí,
então... Cara. O pessoal das faculdades foi obrigado a praticar.
Eu acho que a galera não ficava muito satisfeita, não, né, cara? Tipo, ser obrigado a fazer uma coisa
obrigatório,
dessa,
né? Era disciplina obrigatória.
Pra todos os cursos e pra educação física ainda tinha um teste físico pra,
caraca,
pra se entrar no curso de educação física.
A galera da administração aí, vamos lá, galera, agora filosofia, vamos correr. Né? A galera da filosofia aí. Caraca, vamos correr 10 km agora, que enfim. Mas hoje tem para outros cursos, é ofertado Opcional, né?
Sim.
No
sim.
caso.
Pelo menos na...
Mas
na...
isso voltou faz pouco tempo também. Não faz tanto tempo.
Não,
eu tiro
eu
por mim. Eu tiro por mim porque... Quando eu entrei na agronomia em 2007, não era ofertado nada, nada de esporte, sim. nada. Era tudo de extensão, né? Não dava pra gente selecionar a cadeira. Mas quando eu fui pra música, no primeiro semestre eu acho que já tinha disponível natação pra todo mundo.
Sim.
Pra
sim.
todos os cursos.
Lá
né?
na universidade realmente tem a disciplina de natação pra...
É, lembrando, eu aberto. Fiz na UFC também.
Sim, e a partir daí vem essa exacerbação do esporte, né, que... Ainda se perpetua até hoje nas salas de educação física na escola. Muita gente acha que educação física é esporte.
Sim.
Mas aí surge o quinto ciclo aí que o Gabriel vai falar para meio que quebrar essa regra.
Pronto, então assim, na época da ditadura, as aulas eram muito mecanicistas, né? Muito voltadas para o esporte, para as habilidades motoras das crianças, etc.
Uhum.
E a partir do momento que a ditadura cessou, né, a gente iniciou o quinto movimento desse ciclo que eu vou falar, que é o Brasil atual, né? Ou seja, após anos 80, se inicia um movimento de várias concepções, ou seja, tentando quebrar essa coisa militarista, né, uhum. da educação física. Vários autores surgem, né, propondo várias concepções, ou uhum. seja, de qual seria realmente o objetivo da educação física na escola. Daí tem, por exemplo, aqui, aí o Eduardo vai me ajudar um pouquinho, né? Mas a crítica superadora, né, que é uma concepção que diz que a educação física também deve ser usada não só como saúde ou como esporte, né, mas para refletir sobre os movimentos sociais.
Sim.
Né,
construtivista, tem abordagem mais para a saúde também. Mas a gente tira também que... esse caráter militarista da educação física é tanto que a primeira escola de educação física do Brasil era uma escola de educação física do Exército.
Uhum.
Então, realmente, a educação física passou um bom tempo ligada ao militarismo. Uhum. E, de certa forma, ainda hoje a gente vê muita coisa assim, né? Aquela aula de educação física bem técnica, todo mundo em fila, vai, chuta uma bola, volta pro fim da fila para esperar a tua vez de novo.
E outra dessas concepções querendo quebrar o militarismo é a desenvolvimentista. Ou seja, você traçaria vários perfis de habilidades para determinadas idades, por exemplo.
Uhum.
Deixa eu pegar aqui, por exemplo, um salto vertical ou um salto horizontal. Se eu botar uma criança de 5 anos para fazer e um adulto para fazer, né, são movimentos totalmente diferentes.
Uhum.
Daí essa concepção ela meio que organiza em vários níveis de habilidades,
uhum.
né, de acordo com as séries do ensino fundamental e médio.
Show.
E a partir daí também a galera começou a estudar, porque antes se via a criança como um mini adulto, né? Então o que se fazia pro adulto, fazia pra criança também.
Uhum.
E aí a partir daí a galera começou a estudar e entender o processo de desenvolvimento mesmo, aprendizagem motora, pra realmente fazer algo voltado pra faixa etária, né?
Daí, eu não tô lembrado do ano, não sei se foi 93, 94, né, o coletivo de autores. Ele começou a se organizar, né, um parâmetro, né, um parâmetro curricular nacional, né, do que é que a educação física teria que ser, o que teria que ser dado nas aulas de educação física.
Sim.
Né? Daí, fazendo um apanhado geral, também não sou especialista em PCNs, né, mas o objetivo da educação física, além de trazer o esporte, né, trazer práticas... com vínculo de saúde e também que práticas que refletissem também movimentos sociais,
uhum.
Foi meio que um mistão disso tudo, ou seja, o objetivo da educação física seria mostrar para as crianças, né, para os adolescentes, como é que se deu todo esse processo de construção cultural do movimento, né, na terra, né, digamos assim.
Uhum.
Então hoje a gente fala de cultura corporal do movimento, né, que você... Onde o professor ele tem o objetivo de mostrar, não só o fazer por fazer, né? Uhum. Porque na época da ditadura, por exemplo, era muito as ações procedimentais, assim, você fazer só por fazer, né?
Uhum.
Vou praticar um futebol só por praticar futebol. E agora...
Você não tem querer, você é obrigado a fazer esse movimento e pronto.
E a partir do momento que querendo quebrar esse movimento da ditadura, eles fizeram o quê? Meio que fizeram um mistão disso tudo. e onde o objetivo é fazer com que todos os alunos eles pratiquem o esporte, e não só pratiquem o esporte, mas também entendo um pouco da história do futebol, né, de como o futebol, por exemplo, ele está relacionado à mídia e a status, né?
Uhum.
Por exemplo, o sonho de qualquer menino hoje é ser um jogador de futebol, né?
Sim.
E na escola não só praticar futebol, não só a parte procedimental, mas também refletir sobre questões relacionadas a determinada prática, né?
Cara, eu lembro de uma professora que eu tive, professora Carmelita, no colégio lá, Imaculado. E aí a gente acostumado com um professor que era só jogar bola lá na quadra pra gente jogar futebol. Cara, essa mulher chegou com a história de fundamentos do basquete, velho. Aula teórica, cara. Isso aí que você tá falando, cara.
Isso aconteceu também no colégio que eu estudei.
Que dia, cara. Eu lembro até hoje, cara. Acho que foi, sei lá, 2 semanas a gente tendo aula teórica, cara. Isso foi um choque muito grande. O que é o certo, né, de acontecer, mas tipo... O professor antigo foi que errou, no caso. De fazer, de só jogar bola, né?
Rola bola.
Joga bola, rola, tira o time e acabou.
Tinha até um professor, basicamente, que ele botava, tipo, duas... Porque tinha duas quadras lá. Ele botava numa quadra pra... Ah, quem quiser jogar futebol fica aqui nessa quadra. Quem quiser jogar outra coisa, se vira lá
clássico,
da outra quadra.
Né? Pois é, cara.
É um clássico mesmo.
E é interessante ter no colégio isso daí, né? De você entender outros esportes, né? E não só futebol, certo? Uhum. Que futebol é a paixão nacional, não sei o quê. Mas tem zilhares de outros esportes. Tanto é que a gente vê refletido no próprio esporte, né?
Sim.
Pois a questão do incentivo e tal.
A base atual da educação física realmente é a cultura corporal do movimento, né? Hoje em dia. Uhum. Apesar de ter outras linhas de pensamento, mas a base realmente se foca na cultura corporal do movimento, que não traz só os esportes, né? Uhum. Traz a ginástica, traz a dança.
Sim. Né? Jogos e brincadeiras, né? E a própria capoeira.
Que massa, cara.
E as lutas também, né?
Lutas também. Então são outros conteúdos.
Capoeira não entra na luta.
Né? Não. É meio que o limite aí da luta com a dança,
massa,
né, também.
Interessante. É uma conquista muito grande, né, cara?
Sim, sim. Legal.
Então é isso, né? Tentar tirar essa ideia que a educação física também é só esporte, né? Tem algo além disso. E a questão da aula teórica, não necessariamente uma aula teórica tem que ser aquele modelo de aula teórica clássico que a gente tem, né? De professor lá na frente, todo mundo sentado enfileirado e só escutando o cara falar besteira.
Era desse jeito aí, cara. Eu lembro.
Por que não fazer uma aula teórica...
Na quadra, né? No campo.
Na quadra, por que não?
Eu já fiz.
Cara, agora que eu lembrei. Tinha um... Num colégio que eu estudei, quando eu chegava atrasado, tipo, a punição era você ir na biblioteca pegar um livro... De educação física lá e ver as regras e tal, escrever uma coisa sobre alguma coisa relacionada a um esporte. Né?
Caraca, velho.
A punição era isso aí.
Punição. Tá vendo tu, cara? É tenso, velho. É tenso.
Inclusive, eu já participei de uma das bolsas da faculdade, que é o PIBID, né?
Uhum.
Eu também.
e eu não dei aula teórica pros meninos numa sala de aula, né? Uhum. Foi o que eu fiz. Eu imprimi algumas fotos, por exemplo, fui dar aula de esportes de invasão, né? Por exemplo. Que é outra também metodologia de ensinar esportes. Né? Eu fui ensinar handball. Né? E dando os fundamentos do handball, inicialmente, né, reuni as crianças no centro da quadra, né, que é o clássico do professor de educação física. E a partir disso eu imprimi algumas fotos, por exemplo, do criador do handball e contei um pouquinho da história em 3 minutos. Né, de como é que se criou, como é que... De onde iniciou essa prática, né?
Isso é massa, cara. Isso é legal. Isso é muito massa.
Até o próprio ensino das regras também, né? Na prática o cara consegue.
Na prática, claro. Tipo, hoje eu não sei basquete, velho. Por causa dessa aula aí. Fundamento de basquete. Eu entendi, foi porra nenhuma, cara. Até hoje andou. O cara anda no basquete. Andou. Sei lá, velho.
A gente tem um professor muito foda lá na faculdade, que é o Otávio Balzano, né? Ele tem um método de ensino do futsal, que são os jogos condicionados. Então ele ensina o futsal a partir de jogos. Que não massa. Necessariamente o futsal propriamente dito, né? Mas jogos envolvendo futsal. Então o cara aprende diversas regras e também alguns conteúdos atitudinais, né?
Tipo, sim.
Sei lá, o cara é muito fominha. Ele sabe que na turma tem um cara que é fera no futsal e tem um bocado de gente que não sabe jogar nada. Uhum. Aí ele faz lá o mais simples que tem. Tipo, só pode dar 2 toques. Beleza, ele vai conseguir abranger todo mundo lá e o cara que é o fominha, que é o bozão, não vai se destacar tanto. Aí tem uma série de jogos que ele consegue envolver todo mundo, assim, né? Uma prática bem inclusiva e realmente também trabalhar outros aspectos.
E até também, o parêntese aí do Otávio, né? É que a gente pega aí uma realidade brasileira que muitas vezes nas escolas nem material escolar tem em abundância,
sim,
né?
Cara,
e aí, por exemplo, se a gente for fazer uma aula de passe de basquete, passe de peito do basquete,
uhum,
se eu for colocar duplas, cada um com uma bola,
sim,
aí
que é bola.
Só
bola
tem que ter dois,
tem.
Só tem que ter dois alunos na turma.
Uhum.
Então, os jogos condicionados, né, que o Eduardo falou, é até uma maneira de se ter pouco material e trabalhar com, uhum, todos os alunos, né?
Mas
trabalhar
é muito com pouco.
Isso, trabalhar os elementos, né, fundamentais do basquete, sim, ou do futebol, ou do handball, como passe, chute, condução de bola, uhum, etc., dentro de algum jogo, jogo condicionado, que,
sim,
englobe todo mundo.
É, a partir daquele básico aí que a gente só precisa da voz mesmo, né, cara? Ou, uhum, só precisa estar, só precisa querer. É isso aí, cara. Massa. Pronto, na educação física aí, no ensino superior, tem uma divisão, né? Uma divisão de licenciatura e bacharelado. Que seria isso, cara? Licenciatura dá aula, óbvio. Mas bacharelado, e aí?
Dá aula.
Dá aula também. Tá, e aí? Qual é a diferença básica entre os dois?
Isso é, até alguns anos atrás, a educação física era licenciatura plena, né?
Ah.
Então o cara se formava na licenciatura plena, em educação física,
uhum,
e podia atuar em qualquer campo.
Entendi.
Da educação física. Então ele podia dar aula na escola, de manhã,
sim,
de tarde tá na academia, de noite tá treinando um time de futebol.
Personal trainer,
personal, tudo. Aí. Tudo que relacionasse à educação física. Só que de uns tempos pra cá teve essa mudança, né? Licenciatura, todo mundo que faz licenciatura só pode dar aula na escola, e a galera do bacharelado é tudo que engloba a educação física, menos a escola.
Pronto, Eduardo, e a tua graduação aí, bacharelado?
Eu sou bacharel em educação física,
uhum,
mas até o sexto semestre eu cursei licenciatura.
Caralho, são quantos semestres?
São oito
foi
semestres.
Quase, no final
foi
tu
quase.
Decidiu.
É... Eu entrei na educação física querendo bacharelado,
uhum,
assim como sei lá quantos por cento dos alunos que entram também.
Uhum.
Muito por causa do Enem, né? A galera quer entrar, independente do que seja, mas quer entrar na faculdade. E aí entrei no bacharelado, ou entrei na licenciatura querendo bacharelado, comecei a cursar, entrei no PIBID, que é um programa de iniciação à docência, né?
Uhum.
Então comecei a dar aula em escola como bolsista e comecei a gostar, achava massa a licenciatura e tal, já tava gostando. Tive uma experiência muito massa no ensino infantil também, no estágio da faculdade. Só que no sexto semestre eu tive a oportunidade de, meio que forçada, de mudar pro bacharelado.
Uhum.
Estagiava em um local, que era uma academia, no fim das contas, e aí tava gostando muito. É, então tive que mudar para o bacharelado, né? Mudança de curso interna mesmo na faculdade. Uhum. Consegui mudar para o bacharelado e me formei no bacharelado. Então eu consegui aproveitar muito das duas formações.
Sim.
Mas a formação da licenciatura realmente pende mais para esse lado da didática, da pedagogia, uhum, e tudo mais.
Deve ter bem mais disciplinas voltadas para isso,
sim,
também, né?
Sim, sim. E no bacharelado tem mais disciplinas relacionadas à saúde, ao treinamento esportivo.
Aham. Uhum.
Fisiologia do exercício, cinesiologia, então algo bem mais biológico da, uhum, da educação física.
Entendi. E tu, Gabriel, tá fazendo o que agora?
Pronto, eu tenho uma história bem parecida com a do Eduardo, né? A gente da mesma turma.
Uhum.
E no sexto semestre a gente também estagiava no mesmo local, né?
Uhum.
E houve um episódio aí que a gente foi convidado forçadamente a trocar de modalidade do curso.
Uhum.
Mas eu também tenho basicamente a mesma formação do Eduardo na licenciatura, né? A gente cursou, uhum, até o sexto
juntos,
na licenciatura,
né? Praticamente.
E trocou pro bacharelado, e também aproveitei muito da graduação da licenciatura também, né? Então, a formação do bacharel é justamente para isso, né? Formar você para atuar dentro de ramos não escolares, né?
Sim.
Então, se você quer ser um treinador de algum esporte, ou quer atuar com treinamento funcional, ou musculação, ou na área da saúde em si, na área da reabilitação, o curso de bacharelado é o que você deve fazer.
Só que é muito complicado essa divisão, porque em 4 anos o cara vê um bocado de coisa, mas no fim das contas o cara sai sabendo nada.
Uhum.
O cara sai da faculdade realmente sabendo nada. Porque a educação física é tão ampla que tu tem que realmente saber o que tu quer na educação física.
Uhum.
Se tu sair da graduação só com conhecimento da faculdade, bicho, tu não sobrevive ao, uhum, ao capitalismo selvagem, né?
Com certeza.
Que tipo, tem dança, tem todo tipo de esporte, tem saúde, vários tipos de saúde também.
Aham. Uhum.
Reabilitação, enfim. O,
sim,
bacharelado é tão amplo que tu realmente tem que escolher ali uma área pra seguir, né? Assim como a licenciatura também, né?
Uhum.
tu atuar no ensino infantil é completamente diferente de atuar numa turma de ensino médio, né?
Com então, toda certeza.
Tem que pensar em uma linha realmente pra seguir, porque se o cara ficar só com a graduação, realmente não,
massa que
não dá muito certo, não.
Vários casos, os estágios, eles ajudam pra isso,
sim,
né?
Sim.
Você ter a experiência ali, sei lá, no ensino médio, depois no ensino infantil. Aí você vai vendo o que é que você gosta, sim, se gosta de tudo, se gosta de dar aula só pra uma coisa e tal. É,
sim,
bem,
sim,
interessante.
É massa que na UFC, na licenciatura, são 4 estágios.
Uhum.
Estágio 1, observação de todas as modalidades. E aí os outros 3 é justamente ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Sensacional.
Já no bacharelado é observação no primeiro estágio. E os outros 3 são cada um em uma área específica. Então é um estágio, uhum, só pra saúde, outro estágio só pra lazer e outro estágio só pra esportes.
Que massa.
Muito massa. Muito...
Pronto, a gente falou aí agora de licenciatura, bacharelado. E agora vamos falar um pouco sobre os campos de atuação, né? Não é só jogar bola na quadra. É isso. Não é só dar aula, né?
Na licenciatura, né, a gente meio que perdeu um espaço aí, que é a não a obrigatoriedade da educação física no ensino infantil.
Uhum.
Tem essa lei aí que prevê que os pedagogos também podem dar aula,
sim,
relacionada ao corpo na educação infantil, né? E muitos dos problemas físicos, o sedentarismo e tudo mais, a gente vê que a base vem da escola, né?
Uhum.
Se o cara não foi incentivado ali na escola, é difícil ele chegar à
querer
fase adulta,
depois,
querer,
né,
e tudo mais.
Faz sentido. É
um certo problema que a gente encara aí, tanto em relação a isso, quanto ao desenvolvimento motor, né?
Aham.
Uhum. A gente, até eu também, um padrão de movimento meio errado por conta de falta de estímulo na uhum, infância e tudo mais, né?
Pois é.
E aí, no ensino fundamental ainda é obrigatório, a gente tem realmente o campo de atuação estabelecido.
Uhum.
No ensino médio, estão querendo deixar de ser obrigatório, e a educação física estão querendo deixar mais aulas teóricas por conta do Enem, como sempre, né, do vestibular.
Uhum. Clássico.
Mas é uma luta realmente diária para manter nosso espaço na
educação
física.
Mas é obrigatório no ensino médio?
Cara, teve um projeto de lei aí para tirar, né, a música, a educação física, a filosofia e a sociologia do ensino médio. Mas eu acredito que foi retomado aí. Eu não sei a quantas anos, mas eu acredito que não foi para frente.
Porque, se eu não me engano, eu acho que para quem é, tipo, turma olímpica, sei lá, eu acho
pra
que
universitário,
isso não tem...
Né?
Mas é para quem faz...
Pois
sei lá,
tem
alguma
esse
coisa
problema.
Extracurricular, sei lá, alguma coisa assim. Tipo,
o foco, né? O foco
fazer
do
vestibular, né?
O foco do cara que tá cursando ensino médio já é ir atrás na faculdade para conseguir um,
sim,
emprego, né? Então,
com certeza.
A educação física se torna até uma perda de tempo para ele, né?
Uhum. Mas tem esse problema, é uma estratégia que as escolas usam de justificar a falta da aula de educação física, tanto no ensino fundamental como no ensino médio,
uhum,
pela prática de outra atividade do aluno, né? Então, se o aluno faz, sei lá, tá matriculado na academia, ou então traz algum atestado qualquer, entrega lá pro colégio, ele tá liberado da aula de educação física, tá ligado?
Imagina então, tanto de farsa que tem aí, né?
É meio que uma brecha que as escolas usam pra, uhum, não ter essa aula de educação física regular, né? Então, as escolas botam, sei lá, aula de educação física no sábado, vai quase ninguém,
uhum,
e a galera que não vai já tem esse atestado, então
atestado,
a declaração
é clássico,
que fez o...
Né, cara, do atestado. Verdade.
Que já pratica alguma prática de atividade física em outro canto. Né?
Uhum.
Então, na teoria, meio que nem é obrigatório, porque, tipo...
Pois é, tem essa falha aí.
Tem não sei quantos recursos pra não
tem
poder...
Tem essa falha aí, mas ainda bem que tem escola que...
Quem não quiser, vai arrumar um jeito de
é
não
verdade.
Fazer,
é,
né?
É. Mas, pelo menos, em escolas públicas, quando se tem 2 aulas semanais, né, eles preconizam que uma aula seja teórica e a outra,
uhum,
prática. Então, realmente, acontece.
Massa.
E a área do bacharelado, né, ela também é... Tem, mais do que a licenciatura, ela tem várias microespecialidades, né? Porque o cara que entra no bacharelado, ele pode trabalhar com recreação, né, ele pode trabalhar com o ramo hoteleiro, por exemplo.
Uhum.
Ele pode...
Que é muito comum, né?
Sim. Pode trabalhar com ginástica laboral, né, para empresas, sim, pode ser personal trainer, o cara pode treinar uma equipe, né, na parte técnica, tática, o cara pode ser preparador físico.
As
de alguma
empresas
equipe.
São obrigadas a ter essa galera,
sim,
não tem?
Sim,
né?
Tem que ter tem uma carga horária, se eu não me engano, mensal, uh-huh, né, mínima, que deve ser praticada pelos colaboradores.
Massa.
E, enfim, são infinitos ramos aí que o cara pode atuar, fora que no ramo da pesquisa, né?
Ainda tem essa, né? Que a gente sempre esquece no final das contas. Mas é essa parte universitária de pesquisa, cara, é muito interessante, né? Muito da academia. Também.
Tem gente que acha que não existe nessa área, basicamente.
Uhum. Pois é.
Né? Porque tem gente, só pra vocês terem uma ideia, né? Tem pesquisador, né, que atua no ramo da farmacologia.
Olha aí, cara.
Né? Tem cara que atua dentro da área da educação.
Uhum.
Que psicologia. Atua...
Psicologia.
E vai também a parte bioquímica aí, né?
Isso,
toda essa
fisiologia,
parte.
Fisiologia, né?
Putz, cara.
Então
é
tem...
super interessante.
Cardiologia, tem um professor da gente, né? O Carlos Alberto, que o cara é doutor em cardiologia.
Olha aí, cara.
Né? E o cara é educador físico. É, né?
Educador físico.
Exatamente.
Tá vendo, cara? Que então, interessante, cara. Muito massa. Possibilidades aí infinitas.
É, infinita. Agência é enorme.
Atualmente eu tô... Eu faço uma residência multiprofissional, né?
Uhum.
É, são várias profissões da saúde que são financiadas pelo Ministério da Saúde para fazer essa... É uma especialização.
Uhum.
Então são 2 anos a gente atuando e estudando em uma determinada ênfase, né? E aí a residência que eu faço atualmente, que é pela Escola de Saúde Pública do Ceará,
uhum,
é a residência em saúde mental coletiva.
Olha aí, cara.
Eu atuo no SCAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial, em um município, uhum, aqui do interior do Ceará. E aí estou atuando como profissional da educação física nisso, né? Então a gente ainda também se inserindo aí no ramo da saúde pública, né? Galgando o espaço aos poucos. É muito, uhum, interessante, realmente.
Show. Pronto, a gente deu um super apanhado histórico aí, né? Da educação física e tal.
E bem resumido,
gente,
também.
Resumido, né? Também, a gente queria ter mais tempo, mas enfim, o tempo corre. A gente também não quer fazer uma coisa muito cansativa, apesar do papo estar interessante. Mas vamos lá, fica pra parte 2, né, depois. E aí a gente vai contar um pouquinho sobre nossas histórias, cara, sobre a educação física, o que foi coisas interessantes que a gente passou, os meninos aí, não sei se na época da faculdade, se tem histórias interessantes. Alguém quer começar? Quer começar, Davi?
Minhas histórias da educação física vão se limitar à época de colégio, porque...
Uhum.
Sei lá.
É essa mesmo.
Eu também fiquei... Assim, quando eu era mais criança, assim, tipo, até 10, 11 anos, sei lá, eu não era nem de perto tão sedentário quanto sou agora. Eu gostava de praticar esporte e tal. Uhum. E aí, de um tempo pra cá, é que eu fiquei mais paradão.
Uhum.
E minha irmã era o contrário. Ela, quando criança e tal, não... Era, andava arrastando os pés no chão.
Uhum.
E até mais velha um pouco, tipo, sei lá, 14, 15 anos talvez. E aí, de repente, as coisas se inverteram.
Coisa.
É, foi. Ela começou...
Parece que o jogo mudou, hein?
Pois é, parece outra pessoa. Que hoje, uhum, hoje em dia, não tanto, mas até pouco tempo atrás ela fazia corrida de... A distância, né? Não, uhum, tipo... E... Ela participou da São Silvestre com... Tu foi também, Rodolfo?
Acho fui, que... fui também.
Aí, com vocês, né? E eu, agora o máximo que eu faço é de vez em quando jogar bola por 2 minutos e ficar sentindo gosto de sangue na boca.
Não é uma coisa boa, não.
É, tem alguma coisa, acho que meio errada.
É, eu acho que esse sinal aí não tá tão favorável, cara, mas tudo bem.
Eu acho que... Se eu fosse um pouquinho mais sedentário, eu tinha que ficar fazendo fisioterapia pra recuperar os movimentos, porque eu realmente sou muito, muito parado.
Nunca é tarde para começar, cara.
É.
É.
Só falta animação aí, né?
Animação. Beleza. E aí, Gabriel, tem alguma história interessante, cara?
Sobre, cara, tenho. Física, eu,
além
eu,
da
assim,
sua profissão, né?
É, eu, né, entrei na área, né? Até é interessante o Eduardo falar também por que ele entrou na área. Mas eu, até os 14 anos, eu era muito sedentário, né?
Uhum.
Então eu tinha, tipo, 97 quilos com 1,70m, né? Então era muito, muito gordo, né, pra minha altura.
Uhum.
E com isso, um amigo meu, um brother meu, que foi o Luiz Carlos, né, ele me chamou pra treinar judô, né, com 14 anos. Daí eu comecei a treinar, me apaixonar por treinar
uhum,
e naquela época eu também comecei a competir, né? Então, pra minha faixa de peso era muito difícil eu ganhar alguma coisa,
uhum,
né? E eu comecei a me interessar por as questões de perda de peso, né? Saúde, emagrecimento, uhum, ficar mais forte, né? Preparação Show. Física. E por isso que eu me apaixonei por esse ramo e desejei cursar, fazer o curso, né?
Sensacional.
Dentro do curso, assim, o Eduardo pode até falar outras histórias, mas, assim, é uma vivência muito grande que o cara tem assim, histórias pra contar pra vida toda, né?
Uhum.
Uma delas foi no dia que eu me vesti de Goro, né? Que eu...
Goro do Mortal Kombat.
Goro do Mortal Kombat.
Olha aí.
Vai estar nos links relacionados, com certeza.
A foto clássica.
A foto e o vídeo.
E o vídeo. Puta merda, cara. Sensacional.
A gente, dentro da graduação, né? A gente tem algumas disciplinas de ginástica.
Uhum. Vocês têm que se vestir de Mortal Kombat, né?
Não, é obrigatoriamente.
Não, é uma disciplina. Obrigatoriamente.
É a disciplina de cosplay, né?
É, exatamente.
Daí tu tira que é um curso muito divertido.
Olha aí.
Mas
quer,
a gente
quer convencer alguém de entrar, né? Mostra aí, ó. Cosplay.
Vou lá pro Sana, né?
Exatamente. Sim.
É porque a educação física não dá muito dinheiro, né? Então qualquer coisa, cosplay, vê se, tá valendo, vê se rola.
Né? Tá lá é a prova prática, né?
A gente, numa disciplina de ginástica, uma das avaliações da gente seria realizar, organizar uma apresentação de ginástica com os elementos ginásticos.
Uhum.
E o tema era livre pra gente, né? Então a gente decidiu fazer o tema Mortal Kombat. Né, com a musiquinha lá.
Olha
e tudo
aí, cara,
e daí alguns personagens da gente, né, tinham o Johnny Cage, tinha o Jax, né, tinha o Scorpion, né, que era o Eduardo e tinha também o Goro, né, e
aí,
ficou a melhor fantasia era a minha, né, porque,
o ápice da faculdade.
Porque eu peguei dois braços de boneca da minha irmã.
O Gabriel é um pouco alto, né, cara, com dois bracinhos mínimo aqui.
Daí, né, eu coloquei no meu tórax, né? Colei com fita adesiva e fui lá fazer.
Sensacional,
deu certo.
Deu certo.
Deu certo.
Convenceu.
Convenci. Tiramos 10.
Post.
Tem quem não diga que não era o Goro, né, cara?
Não.
Porque não tem quem não diga que não era um braço de verdade, né?
É verdade, cara. E aí, Du? Tu, cara?
Cara, só pra meio nessa onda aí de Gabriel, antes de eu começar a falar, porque eu entrei na educação física e tal. Em outra disciplina, que era a formação rítmica do movimento, no fim da disciplina a gente tinha que preparar alguma apresentação envolvendo ritmo.
Uhum.
Aí realmente a educação física é um curso muito divertido, cara. A gente, como ninguém dançava, e sempre aquele momento tenso, né, que, é que a gente vai apresentar. Meu irmão, um dia eu levei um cavaco,
uhum,
e por coincidência um amigo nosso levou um pandeiro, sem combinar nada. Daí surgiu a maior banda de pagode que o Instituto de Educação Física já teve. Pagode Fs.
Olha aí.
Turnê sensacional. Um ano de turnê pelo, pelo Instituto.
Em todas tocando, as disciplinas.
Nas Topics, nos ônibus.
Top picks, motoristas gostam muito da gente até hoje. E a gente tirou 10 na disciplina por causa
pediram
da apresentação.
Pediram vários autógrafos.
Olha aí, autógrafo.
Autógrafo, né, foto com fãs e tudo
sensacional.
Mais. Sensacional.
Que massa.
E aí, só voltando, entrei na universidade em 2011, mas eu entrei cursando matemática.
Que bonito.
Legal. Cursei um ano de matemática, só que apesar de ser um curso muito massa, matemática, o cara realmente tem que gostar e o cara tem que ser foda na matemática, porque não é um curso fácil.
Uhum.
Então, como eu não me identifiquei, apesar de gostar, não me identifiquei, esse um ano que eu passei cursando foi meio que um ano de férias, né?
Sim.
Ia pra faculdade.
Só pra faculdade, conhecer o.
Quando eu percebi que tava reprovado na disciplina, eu ia pra faculdade só pra jogar poker, ou jogar videogame ou jogar bola. Então era alguma coisa assim. E quando eu não tava na faculdade, eu tava praticando algum esporte, né? Então corria quase todo dia, pedalava e tudo mais.
Uhum.
Então a partir disso comecei a me interessar muito e entrei na educação física pensando nisso, né? Trabalhar com corrida, com assessoria esportiva. Entrei na educação física e tal, me empolguei mais ainda com os esportes, competia no atletismo, corria São Silvestre e tudo mais, competia no duatlon. Só que o cara no primeiro, segundo semestre da faculdade sabia porra nenhuma, né, querendo se treinar, me quebrei todinho, obviamente.
Que bonito.
E aí tem um álbum de coleção de figurinhas de lesão de corredor, né?
Olha aí.
E aí, a partir disso, surgiu ainda mais o meu interesse em trabalhar com saúde, né?
Uhum.
Reabilitação física e tudo mais, saúde de uma forma geral. Então, por isso que eu estou aqui nesse ramo da educação física hoje em dia.
Sensacional. Eu tenho histórias, não de estudar educação física, mas de... eu tenho uma história clássica, cara, que eu passei em uma aula de educação física, que a aula que a gente tinha na oitava série... Era no último horário, era no sexto horário, chegava mais meio-dia, né? E como era mais meio-dia, cara, a professora já deixava a gente jogar a bola, né? A quadra livre, não tinha mais ninguém no colégio, de tarde, e aí ela liberava a bola, aí beleza. certos dias as meninas jogavam antes e aí os meninos iriam jogar depois. E a gente ficava batendo bola na arquibancada, né? A professora dava a bola, a gente ficava batendo bola e tal. Cara, menina osso, né? Começa a dar bicuda na bola e tal, pra cima e pra baixo. Aí, cara, uma amiga da professora tava lá na arquibancada. No momento que ela foi saindo, cara, um dos amigos animais, cara, acertou um bicudo, cara.
Cara.
Mas foi um bicudo, cara, nas costas dessa mulher, cara. Que ela chorou tanto, velho. Chorou tanto. Puta, cara, foi aquele momento que você vê em câmera lenta a bola. Você olha pra mulher e sabe que a bola vai pegar. Cara, que dia, velho. E a mulher chorou, ficou sem ar, cara. E esse meu amigo tinha um chute muito forte, velho. Muito forte mesmo. E aí rolou isso, cara. Foi muito desesperador, cara.
Tem assim, cena de bicuda que é inesquecível. Você vê a bola em câmera lenta, velho. Você vê. Cara, vai atingir. Pá. A pessoa dá um giro no ar. um giro tão bem feito.
Muito, cara, exatamente. E o osso que a gente ficou 6 meses sem jogar futebol, cara.
Por causa dessa
situação. Por causa dessa coisa, né? E jogava handball e basquete e tal. Porque futebol era proibido. Foi foda.
Bom, e outra história também, né? Interessante da área é que eu sempre fui, né? Como eu falei, eu era bem gordinho. E sempre ia pro gol, né? No colégio. Né? E acabou que eu nunca treinei, nunca fiz escolinha, mas me saía bem no gol, né?
Uhum.
Daí, na faculdade, eu comecei a competir também pelo judô, pela seleção de judô da faculdade, né? Cheguei a ser campeão cearense universitário, e até que um dia o professor que a gente já citou, né? O Otávio, uhum. Né? De futsal, ele chegou pra mim e disse que estava precisando de um goleiro.
Olha aí.
E eu tremi na base, né? Porque ir pra seleção, né, é uma responsabilidade muito grande.
É pesado.
Né, porque não tinha, na época, não tinha ninguém habilitado, né, com menos de 23 anos. Uhum. Todos os goleiros já tinham estourado a idade.
Caraca.
Aí eu fui pra cima, competi.
Que massa, cara.
E nos jogos aí era tenso demais, né, porque por ser goleiro nunca é, nunca é uma coisa bacana, né. A última bola é sua, se falhou, né,
verdade.
É xingado e sempre leva a culpa.
E se não levou gol, não fez mais que a obrigação.
Né? Exatamente.
Ainda tem essa.
E outra história interessante é que eu joguei por alguns meses, né, na faculdade. A gente chegou a jogar uns jogos universitários cearenses. A gente ficou na ocasião em quarto lugar.
Show, cara.
Foi muito massa porque a gente jogou inclusive com a Unifor, né, que é uma grande representante do estado.
Uhum.
Né, a gente conseguiu empatar com a Unifor, né, porque foi um feito...
Pro goleiro é show
goleiro,
de bola,
cara. É. Quase que... Inacreditável pra época.
Que
e foi
massa,
um dia muito emocionante, assim, ver todo mundo gritando, porque a gente empata no último segundo.
Que massa.
E foi muito massa.
Sensacional.
E, depois eu acabei deixando, né, o time, até porque tinha gente melhor, mais habilitado do que eu. Né, chegou caras mais novos e mais habilidosos do que eu. E hoje a seleção tá super bem, né? Tá em, foi em quarto lugar agora no campeonato cearense, né? Então,
massa,
esse
cara.
Ano tá sendo um ano incrível aí pra universidade, né? Estreou no Campeonato Cearense e realmente tá acompanhando de perto aí os jogos. E o time, assim, tá excelente.
Que
tem tudo
massa,
pra,
né,
fazer um grande segundo turno aí, que já começou.
E só pra completar, lá na UFC, os jogos da UFC são os centros, né? Jogam contra. Então, a medicina joga contra o direito, que joga contra o centro de tecnologia, centro de agrárias, instituto de educação física. Só que, como na educação física tem a galera que joga bola, né? Tem uma eliminatória da educação física pra ver quem vai pros jogos da UFC. Que eu ainda acho que é mais concorrido que os jogos da UFC, os jogos da educação física.
Polêmica, hein, cara?
São vários times e tal. E aí, no primeiro ano da gente,
foi em 2013.
Foi. Já no segundo ano da nossa graduação, eu e o Gabriel somos da mesma turma, a gente montou um time lá. E foi jogar os jogos da educação física. Tipo, os outros times sempre tinha alguém que era da seleção já da UFC, né? Então, todos os times tinham alguém realmente fora de série.
Sim.
E a gente não tinha ninguém.
Só os corredores e peladeiros.
Tipo, um bocado de corredor, realmente. A galera que corria e peladeiro, jogava bola. E aí foi, a gente foi campeão dos Jogos da Educação Física, cara.
Cara,
Lisossomos, abraço a todos os integrantes do
Lisossomos. Lisossomos.
Cara, era estilo futebol total, carrossel holandês.
Todo tá mundo aí. Faz tudo, né?
Cara, tinha o quê? 10 pessoas, eu acho, que no time.
Cara, 10.
E aí a grande vantagem da gente era que todo mundo corria pra caralho.
Todo mundo corria.
Então, tava 4 no time titular, cansava, vai entrando e não para de correr, velho.
Assim a Rússia foi campeã do futebol de areia, né, cara?
Também, justamente. Preparo físico,
correria e tal.
Exatamente. Aí,
cara, só vontade
vocês
mesmo.
Inventaram esse estilo?
A gente inventou, exatamente. Abraço, Cruyff, aí. Né?
Valeu, Cruyff.
Aí, só outro detalhe que o Eduardo não falou, é que além desse fator da gente ter sido campeão do jogo da educação física, né, foi que na grande final... Né, teve um episódio fatídico, né? Que eu vou ter que falar, né? Porque, pô, Samuel, vai ter que falar.
Puta! Né, mas...
Eu sou dessa história,
mano. Mas, cara, foi tenso demais, né? A gente tava lá no último jogo, né? Se eu não me engano, era sábado e domingo, né? O torneio era sábado e domingo. E, se não me falha a memória, o Eduardo pode me corrigir, eram 3 equipes de 9. Né, onde... E o campeão da chave dos 3.
Sim.
Né, os três primeiros e o melhor segundo.
Caraca,
e a gente se classificou como melhor segundo.
Exatamente.
Né? O azarão aí.
Olha, o azarão.
A gente pegou o grupo mais difícil, velho. Porque, tipo, tinha o campeão lá dos jogos passados, a galera que realmente era da seleção. Tinha outros times bons e tinha gente.
Bolsa de apostas lá embaixo, né?
Pois é, daí então, que a gente tava jogando a final, né, no domingo. O Cauê, né, do nosso time, que hoje tá no direito. Né, o Cauê e o Samuel. Eles iam fiscalizar uma prova.
Na época? É, não. Sacanagem.
É a piada interna da gente aí.
Sim.
Mas o Samuel, eles iam fiscalizar a prova da UES no domingo, né? Domingo de manhã. Só que a final da gente era domingo de manhã.
Puta que pariu.
Aí eles tiveram que tomar uma decisão, né? Rapaz, ou ganho dinheiro fiscalizando na prova, ou vou representar o grande time, né? O Azarão,
daí,
né?
Daí tu tira qual foi a decisão.
Que a decisão foi...
Aí,
sim, qual foi a decisão?
Aí que então,
educação física.
Todo mundo já desesperado, pô, bicho, o Samuel, o maior corredor da gente e tal, e o Cauê também, um fixozão da porra, do futsal da gente, e os caras não vêm, né? Aí eles que chegam lá, assim, câmera lenta, né? a luz do sol chegando.
Olha aí, cara.
Chegando o Samuel e o Cauê pra gente.
Pra
gente
jogar?
Gritando
lá.
Caralho. Foram lá pra jogar, abandonaram a fiscalização da prova.
Sensacional, cara. É um filme.
É um filme.
Aí que a gente joga, se eu não me engano, era semifinal no dia? Ou era só final?
Já era final,
né? E eles foram jogar final com a gente. Até que a gente tá ganhando de 3-2.
Jogão.
3-2, jogo apertado. O time da época que era o Fodão também, que era o Malas, né?
Malas
United.
E a gente começou com 2-0, 2 gols do comecinho do jogo, né?
Foi, a gente começou na loucura da gente. A gente começou, fez dois gols, né? E depois empataram e depois a gente fez o terceiro. Daí que. Eis que o Samuel, o maior corredor da gente, né? Junto com o Thiago, ele vem correndo muito velozmente, né?
O que um corredor faz, né?
Muito velozmente, correndo, o corredor faz isso. E o pivô do outro time, que eu era o Thales, se não me engano, o Thales, ele vai e abre os braços pra defender, né? O cara
proteger.
Tá ali atrás.
Sim.
Trabalho do pivô.
Pivô.
Só que ele é muito alto, o cotovelo dele,
puta,
cara.
Tá aqui o pariu.
O cotovelo dele foi diretamente na parte superior da boca do Samuel, que.
Eita.
Só vejo o Samuel caindo e gritando. Yeah. E o sangue no chão. Ninguém sabia o que era.
Caralho,
e aquela,
todo mundo com a mão na cabeça.
E aquela tensão, meu irmão, o cara.
Morreu.
Nariz, foi o quê? E foi não, cara.
Okay.
O dente caiu.
O dente caiu!
O dente voou, cara. O dente não quebrou. O dente saiu, voou. Inteiro. Inteiro, velho. Não quebrou.
Ah, que pariu, cara.
Tome sangue, todo mundo com a mão na cabeça.
Foi, velho. E foi tenso demais, né?
Tava chorando.
Perto de acabar o jogo?
Faltava 10 minutos pra acabar.
Caralho,
eram dois tempos de 20.
Minha nossa, cara.
Dívida de Libertadores aí.
É, exatamente.
Rapaz, faltando 10 minutos, porrada, dente caindo, sangue no chão.
Aí raiz.
Aquela loucura, a gente, pô, azarão. Os caras vêm domingo. Não, aí a gente. Aí foi o que eu fiz, eu liguei pra minha dentista, né? Pô, bicho, o dente cai, o que é que eu faço? Né? Se eu deixar assim, bicho, vai morrer, né? Não tem como mais voltar. Aí eu liguei pra minha dentista e ela disse, não, Gabriel, ou você bota no soro fisiológico e leva pra algum local pra tentar reimplantar, ou você bota leite. bota no leite, né? Aí eu fui correndo atrás de leite, né?
Aí que entra o patrocínio. Grande patrocinador. Morte Lenta.
Morte Lenta.
É uma lanchonete que tem por trás do Instituto de Educação Física. A gente apelidou muito carinhosamente por Morte Lenta.
Eu já ia perguntar, esse é o nome mesmo?
A gente tem muito carinho lá pelo tio do.
Tem um quadro nosso lá.
Tem um quadro nosso lá no Morte Lenta.
E eu fui lá no Morte Lenta na esperança de pegar o leite e tava fechado, cara. Tava fechado. Aí, eis que também tem uma das nossas colegas, né, que é a Natália, que mora perto da quadra lá. E a gente foi na casa dela. Aí ela tinha soro fisiológico.
Uhum.
Né? Ela tava lá na torcida, né? E ela foi lá na casa dela, pegou soro fisiológico. Caraca, colocou o dente.
Não tinha leite,
e a gente foi lá pro.
Leite
e a gente foi lá pro céu, né? Pro céu do centro. E deu certo, né? O cara botou o dente novo e tá com o estudinho até hoje.
O céu é condomínio espiritual Irapuru. Pra nos avisar, você tá escutando. Enche, o cara morreu só por causa do dente.
Não, mas esse céu é
não,
outro.
Já é outro.
É centro, outro céu.
É outro centro, céu. É o céu com óculos.
É
outro
céu com óculos.
É outro céu,
não é
nem
um
condomínio.
Quantos céus tem aí?
E ainda tem o céu do Benfica, que é onde a gente jogou a final dos jogos da UFC, que é a quadra do céu. Foi, cara,
Vocês
foram pra final do
calma aí, calma aí. Aí essa partida, ele aí, foi pro centro de especialidades odontológicas.
E o jogo rolando.
Não, aí o jogo foi suspenso. Aí o jogo voltou no meio da semana, 10 minutos.
Ele tava pronto pra jogar também?
Não, não jogou. Só com a boca inchada mesmo.
Caralho.
E aí a gente ganhou. Fomos pros jogos da UFC. Aí fizeram
3-2 mesmo.
Foi 3-2, acho que rolou.
Foi 3-2. Aí a gente segurou o jogo no jogo da semana e conseguiu classificar.
E aí a gente foi pros jogos da UFC, fez umas contratações lá.
Jogou
os jogos da UFC e tipo. Aí pegou algum time das humanas lá, deu um enfiado, depois pegou um time sei lá de onde, deu outro enfiado. Aí eu sei que a final foi contra
Agrares.
O próprio
Mara, o outro time da,
de novo,
da Educação Física.
Os mesmos caras.
Os mesmos caras, só que
contratados.
Deram um upgradezão.
Juntaram todos os caras que eu tinha dito, né? Que cada time tinha um cara da seleção. Uh-huh. Pegaram todos esses caras e botaram no mal.
Puta que pariu,
velho. Foi foda, gente. Aí,
Lisossomos versus resto do mundo.
Resto do mundo, exatamente. Foi o
Malas United,
aí.
O nome do time.
Minha
a praça cara, aí pros Malas United.
Que
também,
massa, cara. Que história, hein?
Perdemos, eu levei um frango.
Pensei que não ia falar.
Levei um frango.
Levei um frango.
Mas foi 3-0, não tá mal.
Se fosse 1-0 e o frango fosse só ele, né? Aí beleza. Mas...
Não, mas pô, cara, vocês chegaram do nada, né? Azarões. Primeiro semestre? Segundo semestre?
Foi terceiro.
Terceiro semestre.
Aí cara, depois, em outros jogos da educação física, a gente chegou na final também.
Foi.
Levou uma enfiada.
não dá pra mas manter aí, em alto nível o tempo todo.
Ficou,
né,
ficamos só no... Ganhamos nome, né, com isso, né? De bicho,
a Holanda também não ganhou a Copa de 74. Então
ganhou nada.
Tá
tudo certo.
Hoje, quando a gente vai jogar...
Carrossel holandês aí, né?
Quando a gente vai jogar, na Lisossom. Vixe, galera pegou Lisossom. Só que hoje o time tá bom, pai.
Só puxudo.
Mas vocês ainda jogam vez ou outra.
Quando a gente
joga. Que legal, cara. Isso é muito massa. Show de bola. Vamos lá para o nosso quadro, encerrando o nosso podcast aqui. Foi muito massa. Valeu aí a galera da Educação Física, esclarecendo algumas coisas e explicando algumas coisas. E a gente pergunta o que é que nós temos, né, para indicar. O que é que o pessoal pode confiar no que a gente vai falar aqui?
Bicho, eu vou dar uma indicação de um livro que não é exatamente sobre educação física, mas é sobre saúde.
Aham. Uhum.
Que é um livro chamado A História e Suas Epidemias. Então ele conta a história do mundo e as epidemias que tiveram ao longo disso, né?
Nossa.
Cara, é um livro sensacional. Tipo, pra quem gosta de história mesmo e quem tem interesse na temática de saúde.
Sim, sim.
Leitura muito boa.
Legal.
É do Stefan Cunha Uivário, não sei se pronuncia assim, mas...
Massa.
Procura Stefan Cunha, A História do Mundo e Suas Epidemias.
Sensacional.
Vale.
Eu vou indicar aqui um filme pouco antigo, baseado em fatos reais, que é o Coach Carter, que é um treinador aí de basquete, que ele mudou um time, né? O time era todo aqueles filmes emotivos aí, né? Pega
inspiradores
que pegam um time todo quebrado e o cara faz uma mudança radical e o time vence tudo, não sei o quê.
Deixa eu adivinhar, na final eles estavam perdendo até que no final.
É, cara, eu nem lembro se eles chegam na final, cara. Mas eu acho que eles chegam na final e ganham. Nessa onda aí, mas o filme é clássico. É o Space Jam aí fazendo escola. Mas, assim, é legal porque, voltando pra educação física, ele fazia um treinamento muito legal com os caras, que os caras não eram acostumados a treinar, né? Aí os caras iam lá fazer o suicídio, não sei o quê, de correr na quadra tantas vezes. E a galera foi pegando gosto, né? O time foi tomando corpo. E aí foi muito massa, cara. É um filme que eu indico, a atuação fenomenal de Samuel L. Jackson. E o nome do treinador original eu não sei, mas eu sei que o nome do filme é Coach Carter.
O nome dele não era Carter, não?
É, mas era Carter, mas o primeiro eu não lembro, cara.
Carter.
Beleza. E aí, Davi e Gabriel?
Minha recomendação é um vídeo específico de um canal do YouTube que eu gosto. O canal do YouTube, ele é de humor. Aí tem um quadro que chama, o canal é TV Quase, e o canal é Falha de Cobertura. O programa é Falha de Cobertura.
Isso não pode, Daniel!
Tem um bom, específico que eu acho genial, que é Os Perigos do Aquecimento. Esse vídeo é sensacional. Assim, para os profissionais de educação física forem ver, pelo amor de Deus, aquilo é completamente absurdo. Mas é muito genial, porque eu acho que em algum momento eles atingem alguma coisa que deve ter algum sentido.
Vamos ver.
Por mais absurdo que pareça. Mas, no geral, é só o absurdo mesmo que eles estão falando, sem a menor noção de nada.
TV Quase, né?
TV Quase. Daniel Furlan e Caíto Manier.
Show de bola. E eles voltaram aí a fazer sucesso com o Choque de Cultura, né?
Ah,
que eles
sensacional.
Fizeram, que é
achou errado, otário!
Que é junto com a galera do Omelete, que eles pegam a galera do Transporte Alternativo pra fazer as resenhas dos filmes. É sensacional. Mas o quadro mais famoso, eu acho que continua sendo
Falha
de Cobertura.
Não, acho que o último programa do mundo, ele fazia fazer mais sucesso do que...
Que era o programa da MTV.
É, na MTV. Foi o último programa da MTV.
É verdade. Inclusive,
porque o plot do programa era que o mundo tava acabando e o mundo é MTV. Então a MTV tá acabando.
Muito bom, eu concordo com o Davi. Show de bola. E aí, Gabriel?
Pronto, a minha recomendação, além do vídeo que vai estar nos créditos, né? Da gente... na apresentação da rede de ginástica, né? Você vai poder usufruir lá da minha imagem excelente de Goro.
Sensacional.
Eu indico um livro que também fala de exercício, né? De maneira mais superficial, que é um livro que eu li esse ano, que eu venho aplicando assim na minha rotina, né? Que é O Milagre da Manhã. Não sei se vocês ouviram falar, né? Ele basicamente diz que... não sei se eu posso dar spoiler aqui, uma sinopse, né? Do livro, né? O livro ele fala que... Basicamente, todas as pessoas de excelência, seja você um grande empresário, ou seja você um grande líder espiritual, eles têm algumas características em comum, né?
Uhum.
E as características partem do acrônimo que ele chama de SAVERS, né? S-A-V-E-R-S. Ou seja, você, toda manhã, a dica do livro é você silence, né? Você tem um momento de silêncio, você... O A de affirmation, né? De você afirmar para você mesmo... Né, que seu dia vai ser excelente, etc.
Uhum.
O V de visualization, né, ele fala de quadro dos sonhos também, né, quem gosta de lei da atração aí vai entender, de mentalizar. O E de exercício, né, que aí entra também essa questão do que um pouco a gente está falando aqui.
Uhum.
O R, né, de respiração.
Olha aí, cara.
Né, não, de respiração, não, perdão. Read, né, de leitura.
Uhum.
E o S de subscribe, né, de escrever. Então essas seis... atividades, né, todos os dias fariam você ter hábitos de sucesso que as pessoas de sucesso têm. Então, naturalmente, você vai acabar melhorando sua vida com essas práticas, né?
O Milagre da Manhã.
O autor é o Hal Elrod.
Olha aí.
O nome do cara.
E pra parte de se inscrever, pode se inscrever no nosso feed.
Falar inscrever, subscribe, ó. O feed já tá no ar, sensacional.
Olha
tá
aí,
lá no iTunes.
Sucesso garantido.
Não esquece de dar aquela resenha lá no iTunes, dar as 5 estrelinhas. E se você tiver sugestão de convidados, de temas que a gente pode abordar, não esquece aí de comentar. Temos a postagem no blog também, a página no Facebook. Então, fica a dica aí. E a gente tá no ar. Beleza, galera?
Show
de bola?
Show.
Valeu!
Valeu! Falou.